Bem.
Na verdade, a Dilma falou pelo governo brasileiro. Não era necessário eu viver absolutamente nada aqui hoje, porque eu acho que passar naquele corredor polonês que eu passei para chegar aqui já valeu pelo menos uns 4 discursos. Mas eu queria cumprimentar os meus companheiros de ministério que estão aqui conosco. Queria cumprimentar os deputados federais, os nossos senadores, o nosso ex-governador Olívio Dutra, o prefeito Fogaça. Queria cumprimentar uma convidada especial que chegou atrasada aqui, que é a nossa companheira Lourdes Munhoz, da Espanha, deputada por Barcelona e assessora do presidente Zapatero na área de software livre. Eu nem vi a cara dela porque ela não se apresentou aqui. Fica em pé. Quero cumprimentar o nosso querido reitor Joaquim Clotê. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Marcelo Branco, coordenador-geral do 10º Fórum Internacional de Software Livre. Quero cumprimentar os companheiros das instituições públicas brasileiras que estão aqui, talvez na minha frente, o Banco do Brasil e o CEPRO. Quero cumprimentar os convidados estrangeiros. Quero cumprimentar aquela criancinha que está no colo ali, que deve estar pensando o que é que nós estamos fazendo aqui e por que os seus pais trouxeram ela para cá. Um dia ela vai saber. E eu quero cumprimentar uma pessoa especial que está aqui, que é o Sérgio Amadeu. Agora que o prato está feito, quero cumprimentar o companheiro Tigre também, o nosso presidente da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Agora que o prato está feito, é muito fácil a gente comer, mas fazer esse prato não foi brincadeira. E eu lembro da primeira reunião que nós fizemos na Granja do Torto, em que eu não entendia absolutamente nada da linguagem que esse pessoal discutia, sabe? E houve uma tensão imensa entre aqueles que defendiam a adoção do Brasil do software livre e aqueles que achavam que nós deveríamos fazer a mesmice de sempre, né? Ficar do mesmo jeito, sabe, comprando e pagando a inteligência dos outros. E graças a Deus prevaleceu no nosso país a questão e a decisão do software livre. Porque nós tínhamos que escolher, ou nós íamos para a cozinha preparar o prato que nós queríamos comer, com os temperos que nós queríamos colocar e dar um gosto brasileiro na comida, ou nós iríamos comer aquilo que a Microsoft queria vender para a gente. E prevaleceu simplesmente a ideia da liberdade. Eu queria contar aqui uma coisa, por que prevaleceu na minha cabeça a questão do software livre. Vocês sabem que eu nunca fui comunista. Quando me perguntavam se eu era comunista, eu falava que eu era torneiro mecânico. Mas eu tenho extraordinários companheiros que participaram, sabe, da luta armada nesse país, sabe, companheiros que pertenceram aos mais diferentes partidos e correntes ideológicas do mundo, todos extraordinários companheiros, Eu tinha um irmão mais velho que a vida inteira tentou me levar para o partidão, Tasso. E meu irmão trazia para mim acabado, sabe, todos os documentos, sabe, que tinha sido escrito e produzido há 200 anos atrás, há 150. Meu irmão queria que eu decorasse o manifesto e queria que eu lesse e relesse a Capital e queria que eu discutisse tudo isso. E eu dizia para o meu irmão, ô Frechico, tudo isso foi produzido há tanto tempo atrás, não dá para a gente começar a produzir alguma coisa nova a partir de agora. E quando caiu o muro de Berlim, eu fiquei feliz, porque ia permitir que a juventude pudesse repensar, escrever coisas novas, construir novas teorias, porque parecia que tudo estava construído e que nada mais poderia ser diferente. O software livre é um pouco isso. Ou seja, é dar às pessoas a oportunidade de fazer coisas novas, de criar coisas novas, de valorizar a individualidade das pessoas. Porque não tem nada que garanta mais a liberdade do que você garantir a liberdade individual. Que as pessoas permitam aflorar a sua criatividade, a sua inteligência, sobretudo num país novo como o Brasil, em que a criatividade do povo possivelmente seja, sem nenhum menosprezo a outros povos, o povo de maior criatividade no século XXI. Pois bem, eu penso que o nosso governo já fez muito, mas o nosso governo poderia ter feito mais. Nós somos um governo muito democrático. Não acredito que tenha no mundo um governo que exercita a democracia como o nosso governo exercita. Não acredito. Não acredito que tenha no mundo alguém que debata tanto, que discuta tanto como o nosso governo. E isso, às vezes, complica, né, Tarso? Às vezes, nós temos que ouvir, sabe, uma vez, duas vezes, três vezes. Porque como eu sou analfabeto nessa questão da internet, meus filhos são todos doutores perto de mim, porque a internet tem uma coisa fantástica, Olívio. É a primeira vez que os netos são mais sabidos que os avós. É a primeira vez. Antigamente, sabe, pelo fato de você ser mais velho, você queria se impor em tudo. Não é isso? Filho não podia falar quando você estava em reunião. Você não podia dar palpite na conversa de adulto. Agora não. Agora tem dois gênios em Pirarás conversando e tem um moleque dele. Ele fala, como é que muda o canal da televisão? É só colocar dois controles remotos que as pessoas não sabem mexer. E o moleque de 8 anos de idade vai lá, mexe, remexe, desvira, vira, aluga casa, paga aluguel, paga luz, paga água. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento revolucionário da humanidade, em que a imprensa já não tem mais o poder que tinha alguns anos atrás. A informação já não é mais uma coisa seletiva, em que os detentores da informação podem dar golpe de Estado. A informação não é uma coisa privilegiada. O jornal da noite já está velho diante da internet. O programa de rádio, se não for ao vivo, for gravado, já fica velho diante da internet. O jornal fica hiper velho diante da internet. E fica tão velho que todo jornal criaram um blog para informar junto com os internautas do mundo inteiro. Bem, essas coisas todas, nós não sabemos onde vai parar. Ah, não sabemos. Eu sei que cada vez que eu converso com vocês, eu fico imaginando que se a minha geração fosse tão inteligente e criativa como a de vocês, nós já seríamos muito melhor do que nós somos hoje. Porque a máquina pública é uma coisa complicada. Ela é cheia de vícios, de normas, sabe, que vem da época do Império. E você ir mudando essas coisas, um burocrata, ele tem um manual. E o manual só diz o que pode e o que não pode. Se você apresentar uma coisa nova, É proibido. Ele não é capaz de falar, bom, tem uma coisa nova aqui, eu vou tentar intermediar. Não. Ele diz, pode ou não pode. E tudo isso levou tempo para que o governo começasse a criar condições para chegar no nível que nós chegamos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há 5 anos atrás, nós tentamos adquirir uma empresa nossa. Veja que absurdo. Nós comprarmos uma empresa nossa. Ela era nossa, mas quando foi privatizado o sistema de eletricidade no Brasil, foi privatizado também a rede de fibra ótica. E foi criada uma empresa chamada Eletronet, que era aquela empresa americana AES, sabe, que não cumpriu com seus deveres e faliu. Então, pelo tratado, pelo contrato, a Eletronet era do governo. E nós, então, queríamos pegar de volta a Eletronet para que a gente pudesse levar internet, sabe, para todas as casas brasileiras, aonde tivesse a rede, em todo o sistema de linha de transmissão do Brasil, inclusive nos oleodutos e gasodutos da Petrobras. Nós não podemos comprar, está até hoje na justiça. Ou seja, querem que a gente pague uma fortuna pelo que é nosso. Está na justiça há mais de 5 anos. Tem um síndico da Mata Falida que quer ganhar mais do que vale a empresa. E nós até hoje não conseguimos a Eletronet de volta, que é um patrimônio público brasileiro. Apenas para demonstrar para vocês a dificuldade que a gente tem. E eu acho que tem uma coisa acontecendo no mundo que eu acho fantástico. Eu quando vejo um menino de 15 anos, de 16 anos, eu quando vejo meu neto de 7 anos conversando com todo mundo, eu fico pensando o que será do mundo daqui a 20 ou 30 anos, ou 40 anos, sabe, com essa disponibilidade de conhecimento que está chegando na casa das pessoas. Nós tivemos o primeiro desafio, era fazer com que o computador chegasse na mão das pessoas mais pobres. Quem é do governo sabe quanto tempo nós passamos discutindo o computador para todos. Ou seja, o que, que nós queríamos? Nós queríamos que o computador chegasse na periferia do país. Nas pessoas que ganhavam pouco, mas que pudessem pagar, na época, R$50 de prestação. Nós não queríamos dar de graça, apenas vender. Criamos financiamento especial no BNDES para financiar o comércio varejista para poder fazer chegar mais barato. Ontem, eu tive uma reunião com o comércio varejista.